fez a partir de 2023 também, acredito que afetou os preços para os consumidores.
Agora, professor, falando um pouquinho sobre o mercado do petróleo, a gente acompanha e vê o Brasil sendo e se tornando um dos maiores exportadores de petróleo aí do mundo, né, e tendo uma alta significativa nos últimos tempos, ao mesmo tempo em que a rentabilidade ou os lucros a partir dessa exportação diminuíram por conta do preço do barril do petróleo lá fora. O quanto os interesses de acionistas e da Petrobras é divergente ou chega de maneira oposta aos interesses dos consumidores do mercado interno? Porque para a Petrobras seria interessante você ter um valor mais, digamos, lucrativo para se aumentar as exportações e, ao mesmo tempo, aumentar a lucratividade dos acionistas, diferentemente daquilo que é de interesse o consumidor final. Como equilibrar, né, essas vontades que seguem por caminhos opostos num país onde se tem o um mercado interno, mas se tem também a exportação de maneira bastante robusta?
Excelente pergunta. Na verdade, esse é o grande problema das empresas de economia mista, né? Então, a Petrobras, ela é uma empresa de economia mista. Então, o governo, ele é sócio e tem acionistas privados também. Tem pessoas que querem ter o lucro, né? Ou seja, as pessoas compram ações da Petrobras visando o lucro. E esse é um dilema que não dá para resolver, porque sempre vai ocorrer essa pressão para que a Petrobras reduz os preços, né? Ela consiga segurar um pouco o aumento, mas a gente viu também lá na década passada que quando o petróleo subiu e a Petrobras não repassou, a Petrobras sofreu muito. Ela praticamente quebrou, ela se tornou a empresa mais endividada do mundo na década passada. E aí ocorreram aquelas mudanças, né? De você tentar acompanhar o preço do mercado externo. Só que uma empresa que exporta e que acompanha o preço do mercado externo, ela vai acabar repassando para o consumidor. Eu acredito que uma parte do que poderia ser feito seria diminuir ainda mais a concentração. Então, embora hoje tenha concorrência, a Petrobras ela faz praticamente todo o refino, mais de 90% do refino é feito pela Petrobras, são de refinarias da Petrobras. A distribuição ainda continua sendo muito grande, né? Muito grande a concentração da distribuição e os postos de gasolina, muitos deles têm as bandeiras das distribuidoras, o que mantém a concentração. Então, eu diria que para a gente tentar pensar no médio e longo prazo para reduzir o impacto para o consumidor, uma boa ideia seria aumentar a competição nesse setor, né? Principalmente entre as distribuidoras e o refino, não deixar tudo tão concentrado nas mãos da Petrobras. E aí isso vai gerar o quê? Ou seja, quando aumentar o preço do petróleo lá fora, vai aumentar para o consumidor. Mas quando cair, como foi o caso que aconteceu nesses anos, vai cair para o consumidor da mesma forma.
Professor, além dessas estratégias de mercado, de monopólio ou não dentro da Petrobras, existe alguma expectativa de que a reforma tributária também possa trazer reflexo no preço dos combustíveis? A gente está na fase de transição da implementação da reforma tributária, ou ela vem muito mais só para simplificar as contas do que para realmente baixar preço para consumidor final?
Excelente. Na verdade, a gente viu que essa reforma tributária teve o aspecto positivo, que é exatamente o qual você falou, que é simplificar. Então, nesse aspecto, são 10 anos aí de transição, mas ela vai simplificar, simplificou, porém, não houve redução nenhuma nos impostos, né? Ou seja, pelo contrário, né? Vários impostos subiram, né? A carga tributária brasileira subiu. Então, não vejo a reforma tributária reduzindo o preço de nada, na verdade, né? Com o aumento da carga tributária, ela não vai reduzir o preço, não vai ajudar a reduzir o preço da gasolina, dos combustíveis, e muito menos da cadeia logística.
Senhor Ricardo Ramude, obrigado pela participação conosco aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo fim de semana.
Para vocês também, bom dia a todos.
Grande abraço.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou que o governo do Rio de Janeiro envie para a Diretoria-Geral da Polícia Federal todas as imagens que foram capturadas durante aquela mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga com as informações.
Isso. 15 dias o que o Estado do Rio de Janeiro tem para entregar ao ministro Alexandre de Moraes imagens daquela mega operação de outubro do ano passado, nos complexos da Penha do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, que resultou na morte de 122 pessoas, a maioria absoluta ligada ao crime organizado, ao Comando Vermelho. Esse foi o prazo dado pelo ministro, que é o relator agora da chamada DPF das favelas, com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. O cardápio de pedidos de Alexandre de Moraes foi bastante diversificado. Pediu um parecer do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, sobre o plano de retomada de territórios entregue pelo governo do Rio de Janeiro no fim do ano passado ao Supremo Tribunal Federal, consultou a Defensoria Pública, que já deu concordância, aval, sinal verde para essa retomada de territórios, e quer saber também qual foi a participação direta ou indireta do Ministério Público naquela mega operação na Penha e no Alemão, que resultou na morte dos traficantes e também de policiais civis e militares por aqui. Fato é que o governo do Rio de Janeiro está se preparando para a retomada de territórios ainda nesse ano de 26. E tem muita gente capitalizando o resultado daquela mega operação de outubro do ano passado, ainda até agora. Essa operação teve bastante aprovação da população carioca, fluminense e até um aval em nível nacional. Esse plano de retomada de territórios deve ter um projeto piloto na região do Itanhangá, que fica na zona sudoeste do Rio de Janeiro, no ano passado, palco de conflitos e confrontos entre traficantes e milicianos. Companheiros.
Rodrigo Viga trazendo, então, as informações sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e a própria perspectiva da população no Rio de Janeiro sobre essa mega operação, que gerou muita discussão. Como todo caso de grande repercussão, várias ONGs, principalmente relacionadas aos direitos humanos, questionaram a ação dos policiais. A Cássio Miranda, hoje as equipes de segurança são equipadas também com as chamadas body cams, que são aquelas câmeras que ficam nas fardas e vão filmando de forma ininterrupta a ação dos policiais. Com esse tipo de recurso que Alexandre de Moraes busca trazer um entendimento a respeito dessa operação, o que está em xeque politicamente também quando a gente fala sobre esse assunto, que mais uma vez é segurança pública nas eleições de 2026?
Antes de nós chegarmos à análise dessa decisão e da operação realizada no Rio de Janeiro, Bia, é necessário nós voltarmos um pouquinho e lembrarmos de uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal durante a pandemia que impedia a realização dessas ações sem a devida fundamentação. E quando foi realizada essa ação no Rio de Janeiro, que foi, verdade seja dita, foi muito aplaudida pela população em geral, o Supremo se sentiu afrontado por ela. E o Supremo vem desde então cobrando informações para que o governo do Rio de Janeiro fundamente essa operação. Confesso que tenho feito bastante críticas ao Supremo nos últimos tempos, mas neste caso eu acho que o Supremo tem buscado um caminho para que o governo do Rio de Janeiro fundamente essa operação e não haja qualquer forma de responsabilização. E como você bem disse, as body cams são o caminho mais fácil para isso, porque diversos policiais utilizam essas câmeras no dia a dia. Inclusive, essas câmeras são uma salvaguarda para os próprios policiais, porque a partir delas é possível determinar se a ação foi de acordo com a lei ou não. Então é isso que se busca neste contexto todo. Informações a partir da operação a serem utilizadas para fundamentar essa operação. E aí fica a decisão anterior do Supremo, que foi uma decisão tomada num contexto de pandemia que não condiz mais com as circunstâncias atuais.
E depois da saída do deputado federal Guilherme Derriti, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem promovido uma série de mudanças na Secretaria da Segurança Pública. Vamos com os bastidores do David de Tarso.
A principal mudança é quanto ao número 2 da Secretaria de Segurança Pública, que agora passa a ser do coronel Rengel Pereira. Ele fazia parte da Casa Militar, da Defesa Civil, e agora vai ser o subsecretário do maior estado do país. Lembrando que o comando continua sendo do Oswaldo Nico Gonçalves, delegado de carreira, que já era o número 2 de Guilherme Derriti, antes de deixar a pasta. E essa alteração ela é importante porque, de acordo com o que eu pude apurar nos bastidores da secretaria, o coronel Hengel tinha uma rusga com Guilherme Derriti, por isso que não tinha assumido um posto tão alto antes. E agora tem a chancela do governador para fazer mudanças significativas na Polícia Militar. Uma das principais é no setor de inteligência, que agora quem vai comandar é o coronel Caio Marcos Oliveira. Ele que era do Centro de Policiamento Metropolitano e agora volta a integrar o setor de inteligência, setor esse específico que cuida e trata das investigações, principalmente para identificar potenciais agentes públicos envolvidos em esquemas de corrupção e também, claro, ver como que o primeiro comando da capital tem se articulado e crescido e dessa maneira combater o crime organizado. Oswaldo Nico Gonçalves também fez algumas mudanças significativas em relação a trocas de pastas importantes, como por exemplo a de grandes eventos, que era comandada pela Fernanda Herbella, que agora passa a integrar o comando da Academia da Polícia Civil. Também o Fábio Pinheiro Lopes, ele que agora é do DOP, voltou, né? Ele estava afastado das funções e agora retornou ao cargo, um setor estratégico que trata sobre as operações mais específicas da Polícia Civil para combater também, contribuir com o combate ao crime organizado. Então a gente segue acompanhando todas essas transições e os avanços em relação a essa pauta que deve ser uma das principais nas eleições de 2026 e, claro, já pensando nisso, por conta dessa questão que essas alterações foram feitas. David de Tarso para a Jovem Pan News.
Ao longo dessa edição do Jornal da Manhã, nós estamos repercutindo os principais trechos da entrevista do programa Visão Crítica aqui na Jovem Pan com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Durante essa conversa com o jornalista Misael Mainetti, Alckmin disse que derrotar Bolsonaro não se trata de uma questão pessoal. Vamos entender.
Olha, nós não agimos do ponto de vista pessoal, né? Fulano, Beltrano, mas é consolidar a democracia. A democracia, com todos os seus defeitos, como dizia Churchill, não há outra melhor. É onde o povo é o grande protagonista. Então, fortalecer o regime democrático, esse é um dever de todos nós.
A gente tem também mais uma fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, que deixou nas entrelinhas o que prepara ou prefere para o futuro político dele. Confira.
O senhor é candidato à reeleição como vice-presidente da República na chapa do presidente Lula?
Olha, Vila, essa é uma decisão que não é agora, ela é mais à frente um pouquinho. Eu quero dizer duas coisas. Primeiro, estou muito feliz trabalhando com o presidente Lula, trabalhando pelo país, suando lá a camisa no Ministério da Indústria, fazendo todas as reformas aí que a gente precisa fazer. Estou feliz onde estou, trabalhando, ajudando o país, ajudando nesse momento que o país está atravessando. Acho que num outro mandato avançar ainda mais, fazer mais reformas, o país crescer ainda mais.
Cássio Miranda, há um núcleo ali dentro do PT que defendia uma proximidade ou a candidatura à vice-presidência que tivesse alguém mais alinhado ao partido. Mas Geraldo Alckmin se mostrou uma pessoa essencial, principalmente no momento em que o Brasil estava vivendo aquela crise do tarifaço envolvendo os Estados Unidos. E isso deu uma propulsão para que ele também se mantivesse a esse cargo numa possível tentativa de reeleição do presidente Lula. Como é que você avalia esse futuro político?
É difícil nós determinarmos isso agora. Alckmin é, pelo menos no entendimento do presidente Lula, o vice ideal e Lula gostaria de mantê-lo, apesar das pressões do PT, que são pressões ideológicas e até um pouco dissonantes com a realidade eleitoral do país. A questão é que Lula precisa aumentar o seu arco de alianças e, neste contexto, o PSD de Gilberto Kassab e o MDB ganham força. Um eventual vice do MDB agregaria uma grande quantidade de governadores, agregaria uma grande quantidade de parlamentares, por mais que o partido venha dividido. E no caso de Gilberto Kassab, a mesma coisa. Inclusive, trazendo o PSD para sua chapa, Lula tiraria do cenário Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite. E nós sabemos que numa eleição que será disputada na margem de erro, essas composições são importantes. Repito, a vontade de Lula aparentemente é a manutenção de Alckmin, porque Alckmin não faz sombra para Lula e, quando necessário, age como adulto na sala. Mas a vitória eleitoral é o principal objetivo. Por isso que eu acho que hoje ganham preferência PSD ou MDB a indicarem o vice.
Agora, 8 horas e 23 minutos.
Repita.
8h23, tá bonito.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Nico Hamburgueria, a lanchonete mais divertida da cidade. Com uma coleção de mais de 3 mil brinquedos, fica impossível não relembrar momentos da infância. Viva esta experiência e conheça também os novos sabores dos nossos burgers, aqui onde cada mordida ganha um sabor especial. NicoHamburgueria.com.br, mais uma casa do tradicional grupo Sala VIP, no charmoso bairro do Ipiranga.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A hora 8h26.
Repita.
8h26 da manhã. Ao longo desta semana, aqui no Jornal da Manhã, nós temos repercutido o tema do Código de Ética para Ministros do STF. A partir deste momento, vamos nos aprofundar nesse assunto em uma conversa ao vivo com Tatiana Ribeiro, que é diretora do Movimento Brasil Competitivo. Tatiana, nós vemos já uma grande pressão da população, de pessoas ligadas ao federal, também do Congresso, para que exista, sim, um código de conduta, um código de ética para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nessa semana também, com a retomada das atividades na Suprema Corte, vimos ministros usando a oportunidade da palavra para defender que já existem regras estabelecidas na lei dos magistrados ou até mesmo outros entendimentos internos que freiam qualquer possibilidade de irregularidade por parte dos ministros. Eu gostaria já que você trouxesse a sua avaliação, muito bem-vinda, sobre essa divisão que existe na opinião dentro do STF, essa tentativa dos ministros e a necessidade, de fato, de se impor regras menos subjetivas.
Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, eu acho que esse é um tema central, né? A gente está falando de um país que tem um desafio tamanho, né, em relação à insegurança jurídica. Hoje, o Movimento Brasil Competitivo, a organização pela qual estou aqui representando, ela atua fortemente para a gente reduzir o chamado custo Brasil, né? Que é esse ônus adicional para produzir no país causado pelos vários desafios, né, de ambiente de negócios. E um tema muito central aqui é a insegurança jurídica. E ela passa por ter segurança institucional, inclusive, na qualidade das decisões do Poder Judiciário, né? E para isso, a gente precisa ter a garantia que haja isenção. E hoje a gente não tem essa garantia quando, por exemplo, a gente vê uma série de familiares de membros do Supremo atuando em causas julgadas por eles próprios, né? Então, acho que isso é um exemplo bastante concreto da necessidade da gente avançar numa agenda concreta, e acho muito bem-vindo esse movimento da sociedade, né, clamando por regras claras e uma conduta idônea para que a gente possa avançar num ambiente cada vez mais transparente no Brasil.
Ô, Tatiane, na visão do Movimento Brasil Competitivo, quais deveriam ser as possibilidades para ministros para além da toga? Ou não deveria haver possibilidade nenhuma, além da atuação que eles têm na cadeira do Supremo Tribunal Federal? Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom, a gente acredita que é importante ter um conjunto de regras, né? Então, a gente está trabalhando junto a um movimento que está sendo liderado aí por várias organizações, como a Transparência Brasil. A gente aderiu a esse processo e ele traz uma série de sugestões ali em relação a regras, né? Então, ter transparência em relação, por exemplo, à participação em eventos públicos, como que esses ministros também podem ter uma presença institucional do ponto de vista das redes sociais ou até mesmo da imprensa. Eu acho que isso é algo que é bastante único no Brasil, né? Então, os ministros hoje são grandes personalidades públicas e que acabam, de alguma forma, antecipando posições através de participações em eventos ou até mesmo entrevistas, né? Eu acho que isso é um desafio bastante grande que o Brasil precisa endereçar. A gente olha para as referências internacionais, né? Eu acho que existem hoje vários países que já têm movimentos similares a esses, né? As regras são bem claras e eles têm posturas hoje muito mais contidas, né? Então, eles são, acho que, bastante reservados. Acho que talvez seja a palavra mais correta. E eu acho que isso é um ponto importante para a gente avaliar. Eu não imagino que a gente deva efetivamente restringir qualquer tipo de possibilidade ou acesso, mas eu acho que ter clareza, transparência, para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo. E eu acho que um ponto importante até de trazer, eu vejo esse movimento, né, ele é muito similar ao que aconteceu com o setor privado ali, num movimento talvez pós-Lava Jato, em que você teve um crescimento muito grande da cultura de compliance, né? Então, as empresas aderiram a criar seus próprios códigos de conduta, entender como é que os funcionários estavam lidando com essas várias situações para garantir que você tivesse uma cultura e uma postura bastante idônea, né? Então, eu vejo um movimento, acho que institucional, do país caminhando para esse lado também, tá? É exemplo do que aconteceu com o setor privado, e hoje esse é um tema muito consolidado no país. As empresas trabalham fortemente com uma cultura fortalecida para esse tema. Eu acho que a gente também precisa caminhar para que, no ponto de vista do Poder Judiciário, né, a gente tenha também essa clareza e tenha regras claras e uma conduta ilesa também para que a gente possa avançar.
Uma dúvida pontual aqui, Tatiana, como você tem observado a receptividade, né, por parte do judiciário de sugestões de movimentos como o que você compõe, né, o Movimento Brasil Competitivo, mas também da Transparência Brasil, que você citou, como é que está funcionando nos bastidores essa organização das entidades de classe organizadas e de que maneira que tem sido o diálogo com o judiciário? Está aberta essa ponte ou é muito restrita, muito distante ainda?
Acho que a gente sempre tem a possibilidade de agregar, de debater. Então, acho que tem, obviamente, tido um canal de comunicação importante, tá? A gente tem dialogado, mas eu realmente acho que nesse momento a pressão de fora é fundamental para que o tema avance com velocidade. Então, hoje a gente já tem um manifesto público com mais de 50 mil assinaturas, não só do ponto de vista de instituições, mas também de pessoas, acho que grandes nomes. Então, realmente, há um clamor popular para que a gente avance nessa agenda de forma estruturada, né? Então, a gente entende que, obviamente, até pelo ponto de vista e a avaliação dos juízes dessa semana, né? Os ministros trouxeram alguns pontos, como vocês mesmos comentaram aqui ao início, né? Clamando de que já há regras claras para esse tipo de ação. Mas a sociedade não enxerga dessa forma. Então, quando a gente vê, e aí eu vou retomar o exemplo anterior, porque eu acho que ele é muito crítico, né? E é muito grave também. Quando eu tenho familiares advogando em causas de ministros, isso realmente traz uma insegurança muito grande em relação à isenção, ou até mesmo a um contato mais qualificado, né? Para que a gente consiga ter clareza sobre a qualidade das nossas instituições, inclusive. Então, nesse momento, eu acho que a iniciativa mais importante é que a gente possa ter o apelo e a força da população demandando isso para que a gente consiga avançar com mais velocidade. Eu acho que é muito importante que a gente consiga avançar com esse tema ainda este ano, né? O Brasil tem um momento muito importante para a sua democracia, que é o processo eleitoral, e eu acho que é uma sinalização bastante importante aí do judiciário para que a gente possa efetivamente avançar nessa agenda.
A Cássio Miranda também quer participar da entrevista. Vai lá, Cássio.
Bom dia. Olhando para o contexto atual do Supremo Tribunal Federal, olhando para o contexto atual de polarização do nosso país, na sua visão, na visão do Instituto, o código de conduta, o código de ética por si só seria um mecanismo suficiente para controlar eventuais excessos, para dar um viés de legitimidade para eventuais ações tomadas pelos ministros, ou há necessidade de nós aprofundarmos ainda mais esta regulação e este autocontrole do Supremo Tribunal Federal?
Bom dia. Aqui a gente acredita muito que o desafio não está no desenho das normas, tá? Isso vale para qualquer coisa. Ele vale, inclusive, para todas as leis que a gente desenha. Acho que o grande desafio para o país é a implementação. Então, acho que a gente precisa garantir que haja um código muito bem estruturado, mas que ele aconteça na prática. Então, eu acho que a gente pode, a partir desse novo momento, fazer uma segunda avaliação. Se a gente precisa avançar em regras mais claras, acho que, como você trouxe, o desafio de polarização política no país é realmente algo muito relevante hoje, e eu acho que um dos principais desafios que a gente precisa realmente endereçar é um maior equilíbrio entre os poderes, né? Então, a gente sabe que o judiciário, por exemplo, tem legislado, ele tem tomado posições que cabem hoje ao legislativo, você tem um legislativo que talvez tenha tomado conta do orçamento, né? E avançado um pouco sobre o próprio escopo de atuação do executivo. Então, acho que esse é um tema bastante central, né? Que a gente precisa discutir enquanto nação, é realmente voltar a uma agenda de reequilibrar os papéis dos vários poderes para que a gente tenha uma harmonia maior e possa realmente avançar num ambiente institucional de maior segurança, tá? E isso, obviamente, reverbera muito na capacidade que o país tem de atrair negócios, de desenvolver empresas. Então, quando a gente fala de uma agenda de ambiente de negócios, esse é um tema que é bastante central.
Tatiana Ribeiro, diretora do Movimento Brasil Competitivo, muito obrigada pela sua atenção aqui com a audiência do Jornal da Manhã.
Muito obrigada, um bom dia a todos.
Igualmente.
E a Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro determinou nesta sexta-feira que o ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, compareça ao Conselho Penitenciário para regularizar o seu benefício de livramento condicional. O prazo dado é de 5 dias a contar da sua intimação, sob pena de expedição de mandado de prisão. Bruno foi condenado à pena de 23 anos e 1 mês de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal de Elisa Samúdio, com quem teve um filho.
Tem alerta também de chuva. A Defesa Civil colocou o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo em alerta vermelho para as fortes chuvas. A previsão indica temporais severos com risco de deslizamentos e alagamentos durante todo o fim de semana. Autoridades orientam a população em áreas de risco a buscarem abrigo seguro ao menor sinal de perigo. O acúmulo de água pode atingir níveis críticos devido à passagem de uma frente fria pela região sudeste. Equipes de resgate e também da Defesa Civil estão de prontidão para atender ocorrências e fazer interdições. Turistas são aconselhados a evitarem o deslocamento para as cidades litorâneas diante dessas condições extremamente críticas. O monitoramento segue em tempo real para garantir a segurança e a proteção dos moradores e dos visitantes.
E o Brasil esbanjou carisma durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na Itália nesta sexta-feira. Foi uma das nações mais aclamadas da cerimônia. Vamos acompanhar um pouquinho com o nosso Pedro Trito.
O jeito brasileiro de ser aqueceu a baixa temperatura italiana durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Com a maior delegação da história, o Brasil foi o 14º país a desfilar e não foi qualquer desfile. Passinho, mortal, estrela e um uniforme que revela a bandeira nacional fizeram os brasileiros serem um dos mais aclamados entre as ações. Principal esperança do país na busca por uma inédita medalha, Lucas Pinheiro, do esqui alpino, puxou o desfile sendo porta-bandeira no estádio San Siro. Já em Cortina, Nicole Silveira, do Skeleton, foi a responsável por abrir o desfile do Brasil. Também coube a ela puxar um passinho, que contou com performance sincronizada, além de alguns passos de samba, trazendo ao território italiano um pouco do clima de carnaval. Tanto Silveira quanto Lucas vestiam um casaco branco, que revelava a bandeira a partir da abertura dos braços. Com roupas de inverno e ao som de música eletrônica, as delegações nacionais apelaram não apenas no estádio São Paulo, mas também nas diferentes sedes dos jogos, para evitar que os atletas de se deslocar dos locais de montanha. Ao todo, 94 países mandaram equipes para as Olimpíadas, incluindo nações tropicais e desérticas, que nunca viram neve natural, como Benim, Emirados Árabes Unidos, Guiné-Bissau e Haiti.
Aliás, Evandro Cini, não tem frio que atrapalhe o carisma brasileiro. Não. Até o look fez sucesso na internet.
Foi mesmo, eu gostei de ver, hein? As vestimentas, os casacos e o brilho dos brasileiros também participando dessa competição, né? Vários com bastante chances aí de destaque. Eu sou viciado em Olimpíadas. Sejam as Olimpíadas comuns, sejam as Olimpíadas de inverno, inclusive hoje às 4 horas da manhã, quando acordei para me preparar para vir aqui para o Jornal da Manhã, já liguei a televisão para poder assistir o que tinha acontecido nessa sexta-feira, as competições de curling, de patinação no gelo individuais e em casal, eu acho maravilhoso.
É muito bonito.
Sou de viciado.
Assistir. E cabe a nós a responsabilidade aqui como brasileiros de torcer para o nosso time, esse elenco dos esportes de inverno lá do outro lado do mundo, competindo e quem sabe trazendo reconhecimentos com medalhas. O Brasil tem chance de pódio sim em vários esportes. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, defendeu a candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo nas eleições deste ano. Seria, claro, um embate contra o atual governador, Tarcísio de Freitas, que tenta a reeleição. Ele também defendeu a permanência de Alckmin como vice de Lula. O Misael Mainetti tem os detalhes sobre esse pronunciamento.
Questionado sobre a declaração de José Dirceu do PT, ex-ministro da Casa Civil, de que Alckmin e Lula são um acordo político, o vice-presidente da República agradeceu o que chamou de estímulo de Dirceu, mas não revelou os planos políticos para este ano.
Olha, essa decisão não é agora, ela é um pouco frente. Agradeço aí a confiança e o estímulo do Zé Dirceu. Quero dizer que estou muito feliz fazendo o que estou fazendo, trabalhando, servindo o país, inclusive com o ministro da Indústria, Comércio e Serviços, mas vamos aguardar mais um pouquinho, nós vamos ter as confirmações.
José Dirceu destacou ainda que a continuidade de Geraldo Alckmin, do PSB, como vice na chapa de Lula, do PT, é um elemento estratégico, fundamental para a campanha. Dirceu fez a declaração durante as comemorações dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores em Salvador.
Ao falar que Lula e Alckmin formam um acordo político, José Dirceu aponta que os dois se uniram para impedir a reeleição do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL. Questionado se existe algum nome a ser impedido, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, diz que a luta é por democracia e não por motivos pessoais.
Olha, nós não agimos do ponto de vista pessoal, né? Fulano, Beltrano, mas é consolidar a democracia. A democracia, com todos os seus defeitos, como dizia Churchill, não há outra melhor. É onde o povo é o grande protagonista. Então, fortalecer o regime democrático, esse é um dever de todos nós.
As declarações de Alckmin foram feitas na Jovem Pan, em São Paulo, após uma entrevista ao professor Vila no programa Visão Crítica. Ainda nesta sexta-feira, José Dirceu se posicionou a favor de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, como candidato ao governo de São Paulo nas eleições de 2026.
Então, o nosso desafio principal é uma profunda reforma tributária e uma profunda reforma política, porque esse sistema político está podre. Esse sistema político está podre cada... E o problema é que ele pode ser usado contra nós.
Para ele é importante que Haddad dispute o Palácio dos Bandeirantes, mas também não descartou que ele possa concorrer ao Senado no Estado. Ele reforçou sua defesa de que Haddad seja lançado como nome competitivo em São Paulo. Apesar das pressões internas, Haddad tem mostrado hesitação em confirmar sua candidatura, preferindo, por hora, concentrar-se em outros papéis políticos e na coordenação da campanha à reeleição de Lula.
Acácio Miranda, nós sabemos que para esse discurso de José Dirceu chegar na forma pública é porque antes teve muita conversa de bastidores. Eu gostaria que você trouxesse a sua avaliação sobre o peso dessa fala, o peso da opinião dele na conjuntura política, se realmente ainda tem musculatura para influenciar decisões dentro do PT e até mesmo repercutir essa fala dele, né, dizendo literalmente que o sistema político instalado hoje no Brasil está podre, nas palavras do ex-ministro, sendo que ele mesmo já foi uma figura muito antagonista nesse sentido, com condenações que depois acabaram caindo por questão de instância, mas com grande repercussão dentro da Operação Lava Jato, por exemplo.
Bia, vamos lá, começando pelo começo. No que diz respeito à importância dele, ele ainda é e nunca deixou de ser uma voz ouvida dentro do PT. Por mais que ele tenha enfrentado todos esses problemas de forma bastante justificada, ele sempre teve relevância no partido, ele sempre foi ouvido pelo presidente Lula, especialmente durante a Operação Lava Jato, e ele, obviamente, quando faz essa análise, apresenta dois cenários. Primeiro, ele está externando a sua opinião e de uma corrente majoritária do PT, ou ele já está tornando público o que será ou qual será a escolha do partido no que diz respeito à vice-presidência e no que diz respeito ao governo do estado de São Paulo. Ou, talvez de forma indireta, ele esteja pressionando o Kassab e o MDB para que estes possam aderir rapidamente a campanha de Lula. Agora, quando ele diz que o nosso sistema político está podre, ele talvez seja um dos grandes responsáveis por isso. Porque o PT, quando Lula foi alçado ao poder em 2022, cansou de afirmar que extirparia os seus adversários, que anularia os seus adversários e acabaria com os seus adversários políticos. Me parece que defender a democracia depois de ter publicamente estimulado o fim dos seus adversários políticos e de serem os grandes responsáveis pelo surgimento da polarização, não condiz com o seu passado. Então, obviamente, a gente tem que olhar para as ponderações de José Dirceu com todas as ressalvas possíveis, porque se hoje nós vivemos um momento complexo no Brasil, ele tem muita responsabilidade nisso.
E no Visão Crítica, o vice-presidente Geraldo Alckmin se dirigiu aos antigos eleitores que o consideram traidor por ter aceito ser vice de Lula. Vamos acompanhar.
Muitos dos apoiadores do senhor, aqui no interior de São Paulo, especialmente, que votavam antigamente no senhor e no PSDB, tiveram muita resistência quando o senhor foi para o PSB e depois, especialmente, quando fez parte da chapa do presidente Lula. E pensam de forma diferente do que o senhor fala. Não, o Alckmin não dá mais, o Alckmin nos traiu.
O que diferencia os homens públicos é quem tem apreço pela democracia e quem não tem. A política é prestar contas, eu faço isso permanentemente. Olha, estou servindo ao meu país, servindo ao povo da melhor maneira que eu posso. O Lula é uma pessoa de bom relacionamento, ele é de relacionamento alegre, delega muito, nunca me disse, olha, você é obrigado a fazer isso, obrigado a fazer aquilo, não existe isso.
Ô, Acácio Miranda, o vice-presidente Geraldo Alckmin tenta dar uma explicação relacionada a essa união, mas tem a ver também com todo o discurso que ele adotou lá atrás quando atacava o presidente Lula e vice-versa, gerando uma oposição que lá atrás funcionava muito bem. Jamais se imaginaria que Geraldo Alckmin iria compor de fato uma chapa com o presidente Lula à eleição. Você acha que essa explicação dele é crível para esse momento que ele vive agora?
Existem dois fundamentos para essa união Alckmin-Lula, na visão do Alckmin, obviamente. Primeiro, Alckmin enfrentava um ostracismo eleitoral, se nós lembrarmos. Alckmin lançou João Dória à prefeitura de São Paulo tendo como principal objetivo ter um palanque forte para sua candidatura presidencial em 2018, mas João Dória não necessariamente cumpriu com todo o combinado e acabou escanteando Geraldo Alckmin no PSDB e na cena política. E aí o resultado das eleições de 2018 acabaram decretando, pelo menos naquele momento, o encerramento da carreira política de Alckmin. Tanto que ele voltou a dar aulas na universidade e aventava uma candidatura a deputado federal em 2022. E eis que surge a possibilidade dele ser vice de Lula. Lula tinha musculatura eleitoral e Alckmin tinha credibilidade para o mercado. E aquela união veio a calhar. Agora, essa junção entre os dois, ela é muito representativa da política, não só da política do Brasil, mas da política como um todo. Eu vejo entusiastas de Lula, entusiastas de Bolsonaro brigando, se ofendendo, famílias brigando por conta disso. E se Lula e Bolsonaro precisarem se unir para salvaguardar a política dos dois, eles não teriam 2 minutos de remorso. Essa é a política no Brasil e no mundo. Então, Alckmin fez uma movimentação que todos outros fariam, ou pelo menos a grande maioria dos outros também fariam. Então, ele busca uma justificativa, mas no fim do dia, a justificativa é a mesma para Lula, para Alckmin, para Bolsonaro e para a grande maioria dos políticos brasileiros. Sobrevivência política.
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu que integrantes da direita se engajem na pré-candidatura do irmão, Flávio Bolsonaro, à presidência. A repórter Júlia Firmino tem os detalhes.
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro cobrou apoio da direita e também dos bolsonaristas à candidatura do seu irmão Flávio Bolsonaro, que é atual senador e também pré-candidato à presidência da República agora em 2026. Eduardo fez isso por meio das redes sociais enquanto viaja com o irmão a uma viagem internacional, justamente também com o objetivo de pegar esse apoio. Conseguir esse apoio para a candidatura de seu irmão. Ele fez essa postagem, então, nas redes sociais. A gente tem, inclusive, uma arte para mostrar quais foram as palavras usadas por Eduardo. Só para a gente ter uma ideia, Eduardo, então, afirmou que ele e o irmão vêm sendo recepcionados com respeito e honra por líderes das Américas e do Oriente Médio e disse que a candidatura já está posta há meses. Ele reforçou ainda que o objetivo da movimentação internacional é tirar o Brasil do rumo da pobreza com Lula, né, o atual presidente. Nessa publicação, Eduardo ainda destacou que não cobra postagens diárias, né, desses apoiadores da direita, mas para ele, quem está dentro do campo, na arena política, precisa estar na mesma página. Eduardo ainda escreveu que integrar um movimento e permanecer em silêncio não é neutralidade, é, nas palavras dele, omissão deliberada. E aí ele concluiu com um aviso a esses aliados: quem não ouve, cuidado, escuta, coitado. Todas essas falas, então, essas declarações aí de Eduardo Bolsonaro surgem em um contexto depois que o próprio irmão, que é pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, já voltou a falar, pedir a união da direita, né, dos partidos de direita aqui no país, para que criem um projeto nacional para as eleições agora desse ano, não só no segundo turno, que muitos já têm demonstrado, né, que vão apoiar o candidato da direita, mas principalmente aí no primeiro turno dessas eleições. De São Paulo, Júlia Firmino.
É, a grande expectativa é para realmente a gente ver essa direita mais unida num segundo turno, como a Júlia Firmino pontuou aqui com essa participação. No primeiro turno, temos outros players, cada um com a sua cartinha, colocando em cima da mesa e tentando ver quem tem a munição mais forte, a Cássio Miranda. Agora, nesse tweet, nessa publicação nas redes sociais, foi citado ali que quem está na arena política precisa se colocar nela, mas também tem que gastar a sola de sapato. A gente está vendo do outro lado, por exemplo, o Lula já fazendo tour durante esse carnaval, com agenda extensa pelo Nordeste, também no Rio de Janeiro. E a direita ainda está mais tímida, restrita à internet. O que justificaria isso?
Primeiro, o tipo de atuação, né? A direita no Brasil, especialmente depois da eleição de Bolsonaro em 2018, se aperfeiçoou e está muito à frente da esquerda em termos de atuação nas redes. E o Lula, como um político mais populista, que cresceu nas grandes manifestações do sindicato em São Bernardo do Campo, ele tem mais essa política cheiro de povo, a política que vive no meio do povo. Então, nesse momento, cada qual atua com as armas que tem. Quando estiverem postos efetivamente os candidatos, aí sim a gente vai conseguir entender a estratégia eleitoral de cada um, sabendo que a direita vai às ruas e o governo Lula também vai aperfeiçoar os seus mecanismos digitais. Repito, neste momento, os dois atuam nas suas zonas de conforto. No que diz respeito a essa provocação, não é convocação, é provocação do Eduardo Bolsonaro aos candidatos de direita, ela ilustra exatamente a postura de Eduardo Bolsonaro até aqui. Ele talvez seja a grande representação do bolsonarismo enquanto ideologia política que não admite concorrência. Vide a situação de Carol Detone em Santa Catarina. Mas a direita provavelmente terá outros candidatos de partidos menores, com estruturas menores, mas terá outros candidatos que vão se unir num eventual segundo turno. Eu só não cravo, até em consonância com tudo que foi dito até aqui, que o PSD de Gilberto Kassab manterá uma candidatura de direita até o final. Eu acho que as movimentações do PSD ainda são muito nebulosas, talvez seja um termo jocoso, mas ainda são muitos e tudo pode acontecer em relação ao PSD.
E a Justiça de Minas Gerais determinou a paralisação das operações da Vale no complexo minerário de fábrica em Ouro Preto. Rodrigo Costa chega ao vivo com as informações. Bem-vindo, meu amigo. Conta aí.
O Ministério Público Estadual e o governo de Minas pediram na Justiça um requerimento de tutela de urgência para paralisar preventivamente as atividades no complexo minerário de fábrica. Esse pedido foi aceito pela Justiça. A gente lembra que o colapso estrutural provocou o extravasamento de um grande volume de água e também de sedimentos. Entre os danos causados, a ação apresentada chama a atenção para os problemas ambientais em cursos d'água como o córrego Água Santa e o rio Maranhão, afluente do rio Paraopeba. Além da proibição de continuar atuando na região, o requerimento também solicitou o bloqueio de aproximadamente 846 milhões de reais. O valor, segundo o Ministério Público de Minas Gerais, seria utilizado para cobrir danos materiais já apurados, estimados em aproximadamente 282 milhões de reais, e garantir a antecipação parcial da reparação por danos materiais coletivos. Ainda segundo a denúncia, apurações técnicas apontam que o desastre ambiental foi provocado por falhas no sistema de drenagem e no manejo hídrico. A Vale se posicionou através de uma nota, diz que segue cooperando com as autoridades e que apresentará as suas manifestações dentro dos prazos legais. A empresa, na mesma nota, reforçou que os extravasamentos, tanto na mina de fábrica quanto na mina de viga, não têm qualquer relação com as barragens da mineradora na região e que as causas dos eventos continuam sendo apuradas de forma técnica e estruturada. Vale lembrar que 4 dias depois do rompimento dessa estrutura, tanto na mina de fábrica quanto na mina de viga, a mineradora Vale foi autuada pelo governo do estado de Minas Gerais em R$1.700.000. No dia 30 de janeiro, o estado informou que a multa foi ampliada em razão de problemas de drenagem registrados e o valor foi fixado em R$3.300.000.
Obrigado pelas informações, Rodrigo Costa. Bom trabalho para você aí em Minas Gerais.
O STF formou maioria para considerar Caixa 2 crime eleitoral e de improbidade administrativa. Repórter Matheus Dias.
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decretou que a prática do Caixa 2 nas eleições seja duplamente punida. A partir de agora, o crime vai ser julgado pela Justiça Comum e também pela Justiça Eleitoral.
O Caixa 2 é crime eleitoral e prevê prisão de até 5 anos. A improbidade, ou seja, vantagens indevidas a partir de cargos públicos, gera perda de direitos políticos e pagamento de multa. Com a nova decisão da Suprema Corte, quem cometer esse tipo de fraude vai cumprir as duas punições.
Quem puxou a votação foi o ministro e relator Alexandre de Moraes, que ainda determinou que a Justiça Comum julgue a improbidade e a Justiça Eleitoral os crimes de campanha e nas urnas. Os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Flávio Dino acompanharam o voto de Moraes. Gilmar Mendes, decano da corte, votou a favor, mas com um apontamento: que o Supremo tem uma espécie de padronização nas decisões. Na prática, significa dizer que se hoje o Caixa 2 gera perda de direitos políticos por improbidade, essa mesma régua deve ser aplicada imediatamente ao outro processo mencionado por ele, garantindo que o Supremo Tribunal Federal não dê decisões contraditórias sobre o mesmo tema.
Rede Jovem Pan.
Agora, 8 horas e 59 minutos.
Repita.
O relógio virou 9 horas em ponto.
Feche a torneira.
O banheiro é um dos cômodos que mais utilizamos água. Para se ter uma ideia, a cada descarga gastamos entre 10 e 20 litros. E alguns hábitos podem fazer a diferença. Evite jogar lixo na privada e fique atento a vazamentos. Uma maneira simples de identificá-los é colocando um pouco de pó de café no fundo do vaso. Se houver movimentação, pode ser que exista um vazamento na válvula ou na caixa de descarga. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU. Unisul, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Agora são 9:03.
Repita.
9:03. O Banco de Brasília apresentou ao Banco Central um plano de recomposição de capital após perdas pelo Master. A Janaína Camelo chega ao vivo com mais informações. Quais seriam as opções do banco? Janaína, muito bom dia. Seja bem-vinda a esse plantão de sábado.
Muito bom dia para você, Soraya, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal da Manhã. Olha só, o Banco de Brasília não informou exatamente quais vão ser as ações que serão implementadas, que foram informadas ao Banco Central. Resumiu apenas que vai tomar todas as medidas necessárias para preservar a integridade do Banco de Brasília e também as operações, né, da instituição. Em nota, o Banco de Brasília disse o seguinte, que o plano elaborado deve servir para garantir a sustentabilidade do BRB, fortalecer o capital institucional e assegurar também a estabilidade das operações. E reafirmou ali o compromisso com os investidores, com os clientes do banco, com a transparência e proteção de todos os parceiros. Só lembrando, Soraya, que na careação, no depoimento que foi prestado à Polícia Federal, lá no STF, no finalzinho do ano passado, o diretor de fiscalização do Banco Central, Wilton Jaquino, disse o seguinte, que houve um rombo de 5 bilhões de reais envolvendo todas as operações entre o Banco Master e o Banco de Brasília, porque esse valor até o momento também não foi deixado claro por parte do Banco de Brasília. A gente tem essa informação apenas por parte desse depoimento de Ailton de Aquino. Teria sido um rombo ali de 5 bilhões de reais, então, que deve ser ressarcido. Quais seriam algumas das opções que o Banco de Brasília teria? Isso em tese. Pegar empréstimos de outras instituições, incluindo empresas privadas, ou do Fundo Garantidor de Crédito também, ou também com o governo do Distrito Federal. Vender ativos com liquidez, né, que seria ali, com liquidez, teria ali a possibilidade de ser transformado em dinheiro em curto prazo, rapidamente. Ou também criar um fundo imobiliário com terrenos imóveis do GDF para depois ser transferido para o BRB. Mas lembrando que qualquer tipo de recurso que seja do GDF a ser transferido pelo BRB, isso primeiro, antes que isso seja feito, tem que passar pela autorização, pelo aval da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Esse ele foi apresentado pessoalmente pelo atual do BRB, que é o Nelson Antônio de Souza, pessoalmente ao Banco Central, a diretores do Banco Central, a diretoria de fiscalização especificamente. E o plano prevê reforçar a liquidez do Banco de Brasília em até 180 dias. Soraya.
Janaína, aproveitar que você está aqui conosco ao vivo, primeira vez que nós estamos nos falando também, né? Eu sei que você está atenta aos bastidores e todas as informações de Brasília, e o assunto do Banco Master também repercute muito lá na CPMI do INSS. Ficou aquele vai e vem se Daniel Vorcaro, presidente da instituição, iria prestar esse depoimento. Quais são as novidades? Agora vai sair ou não?
Olha, o que foi acordado com o presidente da CPMI, com os advogados de Daniel Vorcaro, é que ele está disposto, sim, a comparecer ao colegiado, à comissão, previamente marcado ali no dia 26, porque até então estava marcado para a semana passada, né? Acabou sendo remarcado agora para o dia 26, mas com algumas condições. Uma dessas condições é que as perguntas feitas pelos integrantes ali da comissão a Daniel Vorcaro sejam resumidas apenas no que diz respeito a crédito consignado, a questão envolvendo aposentadorias, INSS, e não perguntas sobre outros temas, outros assuntos em si que estão sendo investigados com relação ao Banco Master. E outra exigência também, um pedido da defesa de Vorcaro, é que ele se desloque aqui para Brasília e até o Congresso Nacional com uma escolta, usando, por exemplo, uma aeronave particular, uma escolta de policiais legislativos, se possível também de policiais federais. Isso foi pedido ao ministro Dias Toffoli, viu, pelo presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana. Até o momento não tem uma resposta do ministro Dias Toffoli se pode haver esse deslocamento mais especial com uma aeronave particular, com um jatinho particular. Segundo a defesa, esse tratamento especial seria para evitar tumultos, preservar a imagem também de Daniel Vorcaro. Mas, por enquanto, ainda...